Passamos então ao período das comunicações. Temos escritos alguns vereadores, sendo a primeira vereadora, Josefina Soares, que fará uso da tribuna por 5 minutos.
Senhora Presidente, vereadora Zuma Sinel, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente, funcionários dessa casa, pessoal da live. Hoje me reporto aqui com esse documento do Executivo, anunciando a todos os amigos o trabalho do nosso prefeito municipal, Rony Mello. O município de Uruguaiana investe para que todas as escolas da rede municipal de ensino tenham PPCI. Plano de prevenção contra incêndio em todas as escolas da rede pública de Uruguaiana. O prefeito Rony Mello assinou na manhã desta terça-feira, 25, a homologação de um dos processos licitatórios para que sejam adotadas as medidas necessárias para a realização dos planos de prevenção e proteção contra incêndio, PPCI, em todas as escolas da rede pública municipal de Uruguaiana. Isso é muito importante para que o pessoal fique sabendo dos assuntos da prefeitura. Esse foi um dos compromissos assumidos pela atual gestão municipal. E a partir do início do trabalho, em janeiro de 2017, conforme a Secretaria Municipal de Educação, e naquela data, nenhum educandário possuía o PPCI, que é obrigatório pela legislação. Com isso, a prefeitura precisou contratar uma engenheira elétrica. Isso tem custos, né, pessoal? Sempre tem custos. Para elaboração dos planos. Para ratificar essa intenção do Executivo, foi assinado junto à Promotoria Pública um termo de integração operacional entre o município e o Corpo de Bombeiros, estabelecendo, desta forma, um cronograma de desenvolvimento de atividades para o cumprimento do PCCI. Conforme o cronograma, a expectativa é de que, até o final de 2019, todas as escolas da rede municipal de ensino já tenham o seu PPCI. Atualmente, 5 escolas dos 31 educandários administrados pela Secretaria Municipal de Educação já possuem o PPCI e outras 3 escolas aguardam a vistoria para a liberação do alvará. Isso é fundamental, né, pessoal? Que as pessoas fiquem sabendo do trabalho do Executivo. Outras 3 escolas aguardam a vistoria para a liberação do alvará. Outras 13 já estão com PPCI em fase final de licitação. 10 escolas estão com os PPCIs em fase final de elaboração. No despacho desta terça-feira, dia 25, foram abrangidas as escolas José Francisco Pereira da Silva, Alceu Vamose, General Osório, Dom Fernando, Domingos José de Almeida, Patrício Lopes e Moacir Ramos Martins. Como nunca o município teve escolas com PPCIs, podemos considerar esse um momento histórico, pela relevância da administração em dotar os educandários com os parâmetros de segurança necessários aos alunos. Além de seguirmos à risca os nossos compromissos com a educação, segurança e saúde, disse Rony Mello. Vale salientar que o processo é longo, lento e caro. A prevenção que o município venha a investir, olha só, gente, cerca de 1 milhão para concluir todo o processo. Então, para fazer esse tipo de coisa, colocar os PPCIs, ou seja, plano de prevenção contra incêndio, em todas as escolas da rede pública, vai custar aos cofres públicos de Uruguaiana R$ 1 milhão. Tá bem? Obrigada.
Para uso, então, da palavra de tribuna, o vereador Irani Fernandes, por 5 minutos.
colega presidente, colegas vereadores que nos acompanham nesse momento pelas redes sociais. Eu trago três assuntos importantes no dia de hoje. Primeiro, trata-se da questão que acabou a nossa vereadora de falar, a vereadora Josefina Soares, com relação aos PCCIs. Uma coisa que nós temos que deixar bem claro para a comunidade, para quem nos acompanha através do trabalho que essa casa realiza como fiscalização, antes do episódio da Boate Kiss, existia uma legislação que tratava dos PCCIs. Era uma legislação até certo ponto branda, muito branda. Qualquer um, em qualquer momento, qualquer oportunidade, não havia inspeção, e a gente acompanhou isso. O Corpo de Bombeiros, por exemplo, não cumpria o seu papel, tanto é que ele, durante o processo lá da Boate Kiss, ele está sendo responsabilizado também. Então, era uma outra realidade. A partir da Boate Kiss, nós tivemos desdobramentos, a nossa legislação passou a se tornar mais exigente, excessiva, inclusive, tanto é que ela passou pela Assembleia Legislativa várias vezes com emendas, enfim, para poder chegar ao formato que ela tem hoje. E hoje, as cobranças com o episódio lá, a lição tirada lá de mais de 240 pessoas que morreram, ela exige de forma bastante acentuada a segurança de todos os prédios públicos e das escolas também. Então, nós tínhamos, na oportunidade, uma facilidade maior de se organizar esse plano de prevenção das escolas e dos prédios públicos. O ano passado, nós tivemos a direção aqui da nossa Câmara de Vereadores, como gestor, e a gente pôde sentir na pele que o próprio Corpo de Bombeiros, na hora de fazer a inspeção, sempre aparecia uma coisa diferente que não estava na lei ou que a lei modificava. Então, a cada momento, tinham pendências difíceis de serem realizadas. Certamente necessárias, obrigatórias, a gente sabe disso, para não se repetir o que aconteceu lá na boate. Essa é uma preocupação. Então, hoje está muito mais difícil se tirar um PCCI rápido como se tirava antes. São duas realidades que nós não podemos comparar. Então, só que a única coisa que a gente tem que enaltecer é que o governo, as pessoas, os gestores, eles estão empenhados em ter o seu PCCI em dia. Isso é inegável. Algumas já têm, outras ainda estão em fase inicial, enfim. É em função disso que nós temos que ver que eram duas realidades diferentes, antes da Boate Kiss e agora depois da Boate Kiss, que eu acho que agora é o que deve valer mesmo, porque agora a exigência é muito maior. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, nós temos a segunda oportunidade de um convênio feito que abre a mão de obra numa parceria que a Prefeitura fez com a Sirtec. Serão abertas, lá na Sirtec hoje já tem 40 vagas para interessados no curso de eletricista. A Prefeitura vai abrir junto ao Senac para que essas pessoas que queiram fazer o curso no Senac e depois possam participar de uma seleção de recrutamento lá com a Sirtec. Isso é fundamental, é a segunda oportunidade que está acontecendo. E aí nós aproveitamos a rede social para que o cidadão possa, se estiver interessado, se inscreva lá em recrutamento@sirtec.com.br ou vá lá no Senac, faz a sua inscrição e automaticamente já tem 40 vagas definidas na Sirtec para pessoas, empregar essas pessoas através do estágio, através do emprego. A Sirtec é uma empresa que presta serviço para a RGE. Ambos os sexos. Tá? Então, essa é o segundo assunto que eu trago hoje, também relacionado às atividades que vêm sendo realizadas pela Prefeitura. Esse convênio com a Sirtec e com o Senac para que o cidadão possa lá fazer o curso de eletricista e depois ser contratado por essa empresa, que já de imediato tem 40 vagas já prontas, distribuídas, esperando que a formação dessa mão de obra. E o terceiro assunto é com relação às obras do interior do município que estão sendo realizadas na região do Imbaá. Fizemos solicitação para que ali tem muito hortifruti grangeiro, tem muita gente que planta ali, que traz os seus gêneros para vender no mercado, para entregar no mercado. E aquelas ruas, aquela estrada lá estavam intransitáveis. Não entrava o ônibus, não entrava caminhão, nem caminhão não entrava. O mato tinha tomado conta. Agora faz uns 15 dias que a Prefeitura Municipal está naquela região recuperando aquilo e será entregue para a sociedade. Para você ter uma ideia, o primeiro, já vou concluir, presidente, a primeira grande virtude disso é que os estudantes da Escola Patrício, que fica ali na entrada do Imbaá, voltarão a usar o ônibus para ir para a escola que eles não estavam usando. Tinha que andar 8, 10 quilômetros a pé para ir à escola, porque nem o ônibus passava na estrada. Então, certamente, até o final de semana, essa obra será mais uma obra do interior do município que será entregue.
Que bacana.
Então, eu quero agradecer aí a dedicação dos colegas que eu sei, tenho certeza, que participaram, que cobraram junto conosco a efetivação dessa obra e que a comunidade é a primeira que vai ser beneficiada. Obrigado à nossa comunidade uruguaiana.
Comunidade que agradece, né? Então, agora fará uso da tribuna livre por 5 minutos a vereadora Suzana Alves.
Bom dia. Estamos fazendo seu papel, vereadora. Bom dia, presidente. Bom dia a todos aqui presentes. Bom, hoje não poderia ser diferente. Eu estou aqui por pura gratidão. Primeiro, quero agradecer aos meus colegas por terem sido favoráveis ao projeto do desfile do interior. Um final de semana, um domingo, que antecede o dia 20 para o desfile da Semana Farroupilha, né? Desfile dos Gaúchos do Interior. Ontem esteve lá no nosso interior o nosso prefeito Rony Mello e sua equipe para começar o plano piloto. Três bairros que vai... O plano de regularização fundiária, né? É três bairros. E o nosso bairro lá da Nova Esperança foi um dos contemplados. Eles vivem de forma precária, sem água, sem luz. Desde que eu cheguei aqui, é uma das coisas que eu peço muito. E eu estou muito, muito feliz que nós fomos contemplados com esse projeto, né? E outra, nós tínhamos um prédio que estava desocupado fazia bastante tempo, um CTG, o antigo CTG lá, o Antônio Chimango, e ontem foi repassado para a Associação de Moradores, para toda a comunidade usar aquele prédio, né? É inacreditável que um prédio fique sem uso, com tantas pessoas, né, podendo ser beneficiada com o uso do prédio. Então, hoje a minha manhã é somente gratidão. Gratidão aos meus colegas, gratidão ao executivo, enfim, gratidão a todos que acreditam que ainda tem jeito, que tudo é possível, que Deus vai nos levar pelo melhor caminho. Muito obrigada.
Nesse momento, então, passo os trabalhos ao vereador Irani Fernandes para que eu possa me manifestar na tribuna livre.
Assumo as condições de trabalho e está com a palavra por 5 minutos a nossa presidente no período de comunicação.
Bom, mais uma vez, bom dia a todos, em especial aos amigos que nos acompanham na live e a comunidade uruguaianense. Também, vereadora Suzana, estarei fazendo uso da palavra para explanar, né, sobre a regularização fundiária dos loteamentos da Vila Nova Esperança e Reunidas. Tivemos visita nos bairros. Ontem recebi um telefonema bastante alegre, importante. Fiquei muito feliz ao saber que os moradores da Vila Betânia e assentamento Vitória 2 receberam a visita ali do César Doval, né, da instituição responsável pelo patrimônio César Doval e pelo diretor de habitação Luiz Menezes, que estiveram visitando algumas áreas de loteamento da Vila Nova Esperança, como a vereadora Suzana já havia salientado na tribuna anterior, Barragem São Churi e Reunidas, bairro Santo Inácio. A intervenção de anunciar, né, aos moradores que nos próximos dias receberão as visitas de funcionários da empresa responsável. Então, bairro Betânia e e bairro Assentamento Vitória, ontem me ligaram já dizendo que os funcionários ali da prefeitura, uma equipe toda, né, se fazendo presente nesses bairros, em especial ali, como nós havíamos já feito pedido, né, para o prefeito Rony Mello, e isso é muito importante. Nós temos, em Uruguaiana, aproximadamente 10 mil famílias que moram em situação irregular. E isso se arrasta, amigos uruguaienses, há anos. Anos e anos nós não tivemos a regularização. Então, agora, o governo Rony Mello, preocupado com essa regularização, ele destinou, né, essas equipes para fazer então as medições e também esse trabalho que é importante. Então, nós vamos comentar agora a respeito do loteamento Nova Esperança, Vila Nova, Barragem, Reunidas e bairro Santo Inácio. Essas pessoas já receberam ali os seus termos de posse. Então, isso é muito importante para você, morador, pessoas, né, que não podem ter ali o direito de ter a sua luz instalada, a sua água. Isso é um direito do cidadão. E isso também eu penso e digo que é a parte humana, que o nosso prefeito muito preocupado com estas pessoas. Então, eu deixo aí os nossos agradecimentos e também os futuros bairros que terão e assentamentos. Nos próximos dias, o prefeito Rony Mello irá visitar os loteamentos Anitta Garibaldi, Horta Pública, Betânia, mas ontem já tivemos, né, a visita, está aqui Betânia, mas já tivemos, já foi ontem antecipado, né, a visita, bairro Cristal, São Cristóvão, Prolar, Áreas Verdes, Nova Esperança, quadra 39 da Cidade Nova, e também fazem e integram o plano piloto da regularização. Então, deixamos aí os nossos agradecimentos, o nosso apelo que foi feito também ao prefeito, está sendo atendido, e essas 10 mil famílias terão água, né, nas suas torneiras, terão a sua luz elétrica, e isso é dar dignidade aos nossos cidadãos uruguaianenses. Que Deus nos abençoe e que continue iluminando o prefeito Rony Mello para que possa realizar uma grande gestão em Uruguaiana através dos seus trabalhos e das suas equipes e dos nós, vereadores, que estamos sempre comprometidos com a nossa comunidade. Um bom dia a todos e muito obrigada.
Usou o período de comunicações a nossa presidente, vereadora Zulma Mancinello. Retornando à nossa mesa, eu passo novamente as condições de trabalho para que ela possa dar continuidade.
Recebo os trabalhos e, nesse momento, fará uso da tribuna livre o vereador Fernando Tarragó, por 5 minutos.
Cumprimento, senhora presidente, senhores vereadores ainda presentes nessa casa. Quero cumprimentar o senhor prefeito, né? Hoje os vereadores estão exaltando os trabalhos feitos pela prefeitura, trabalho de prevenção ao incêndio, plano de prevenção ao incêndio, né, que foi feito nas escolas. Aliás, quero lembrar, né, que isso foi uma reivindicação também desta casa, né? Sabemos que no ano passado, o vereador Eric Lins fez um requerimento aprovado por nós todos, exaltando que não havia esse plano nas escolas de Uruguaiana, né, e que deveria ser feito. E, claro, que isso também aqui nessa casa, na gestão que eu tive do primeiro ano, nós iniciamos esse plano aqui na casa, fizemos a licitação, né, e iniciou no nosso ano, e o muito bem complementado pelo meu colega Irani, né, tivemos até treinamento de incêndio aqui nessa casa. Quer dizer, são coisas que são necessárias serem feitas, né, e que, às vezes, pela burocracia, demora um pouco, mas que agora estão sendo feitas também pelo nosso prefeito Rony Mello. A gente tem que exaltar também as estradas, né, as ruas da nossa cidade também são uma dificuldade muito grande, e eu até sugeria ao senhor prefeito para que usasse a mesma metodologia que está usando nas estradas. Os senhores vereadores até na visita às estradas postaram: ah, agora temos estrada que podemos andar a 70%. Poderia usar isso nas ruas da nossa cidade, fazer o mesmo trabalho com uma empreiteira, porque nas ruas da nossa cidade não podemos andar mais que 5 km/h, né? Porque as condições de buraco são terríveis, né, da nossa cidade. Ontem ainda tinha uma rua que passava, uma rua escura, à noite caí num buraco com o meu carro ali, nos fundos da duas quadras da Santa Casa, né? Impressionante. Mas era o assunto que me trazia aqui, como não foi marcado o tempo, vou poder ainda usar para esse assunto, né? Que é muito importante, é que quando a prefeitura assumiu a Santa Casa, nesse ano, uma das medidas, uma medida certa, foi que se fechou o terceiro andar, que é o andar de clínicas. Tá? E andou tudo bem, até agora, em que começou o inverno. Com o começo do inverno, aumentaram as doenças respiratórias, principalmente, e aquele era o andar de clínica. E até recebi agora um WhatsApp de uma das enfermeiras pedindo se eu podia dar alta para um paciente meu, porque as enfermarias do pronto-socorro estão lotadas e o terceiro andar está vazio. Então, se fizesse um mutirão junto à prefeitura, uma contratação emergencial de pessoas, para que pudesse abrir pelo mínimo durante o mês de julho e agosto, e talvez setembro, 3 meses, né, o andar de clínicas, né, da Santa Casa. Porque há uma necessidade muito grande nesses 3 meses de inverno. A gente sabe do nosso inverno rigoroso, hoje 3 graus pela manhã, né? E que essa necessidade é premente. O que que a Santa Casa alega? Alega pessoal, que não tem, né? Alega por causa dos custos do serviço, mas aí fazer, né, com que a prefeitura fizesse um convênio de contratação por 3 meses de pessoas para que pudesse se manter aquele andar em atividade nesses 3 meses de inverno da nossa cidade. Era esse o pedido que eu queria fazer nessa manhã, porque acho uma grande necessidade que isso aconteça. Né? Se o senhor prefeito estiver me ouvindo, né, que tome alguma providência. Muito obrigado.
Não tendo, então, nem mais um inscrito e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião ordinária. Desejando um bom dia a todos e até a nossa próxima reunião ordinária, que será na terça-feira, às 9h30 da manhã. Muito obrigada a todos.